Oi pessoal, aqui é o André.
Maria Tereza aqui.
Estamos começando o nono podcast da Ultraviolet, agora em endereço novo. Né, Maria Tereza?
Endereço novo, bem legal aí pra ficar tudo em casa, né, Abraão?
Suporto que vários problemas de tráfego e agora a gente conseguiu, com a ajuda dos UVs, um espacinho lá no site da UV pra hospedar o podcast.
É, a gente tá um pouco atrasado aí, mas esse tema
bastante
já estava escolhido.
Né?
Bastante, é verdade. Esse tema já estava escolhido há um bom tempo. Então vamos continuar, vamos fazer a nossa homenagem atrasada aí ao nosso baterista preferido, que é o Larry Mullen Jr. Né?
Isso aí.
O boss, o cara que colocou o bloco na rua, né? Então a gente vai usar. Eu fiz o material assim que. Pesquisei. Agora a gente já tem, né, a YouTube by YouTube, então não precisa procurar muito, né? Ficou mais fácil para fazer esse trabalho aí.
Temos o Google oficial do YouTube.
É, isso aí. Mas eu também dei uma pesquisada em algumas coisas do Three Chords and the Truth, que é uma compilação de artigos da Hot Press, que é bem legal. E também num artigo da Modern Drummer, uma entrevista que ele deu ainda nos anos 80. Então, só para citar as fontes aí que a gente vai usar. Então, é até interessante assim, tava contando as páginas aqui, acho que dá para mostrar o perfil da figurinha, né? Por exemplo, aqui na parte, o livro inicia cada um contando as suas palavras no início aí da sua carreira, né? Até um pouco sobre a sua infância. Então, assim, o Adam, por exemplo, tem 3 páginas. O Ed tem também outras 3 páginas e um pouquinho. O Bono tem 6 páginas. E o Larry dá, assim, no máximo, assim, dá pra dizer que dá 2 páginas. Então, o negócio dele não é se abrir muito, né? Não tem, assim, muitas... dá pra notar durante todo o livro que ele é o que menos abre a questão da vida particular dele. É o jeitão dele, né? É só pra situar o pessoal. Então, vamos lá. O que ele fala sobre a questão, sobre a infância dele, né? Ele diz que era uma família... classe média, né? O pai era um funcionário público, a mãe era dona de casa, né? Nasceu em 31 de outubro de 61 e era o filho do meio, tinha duas meninas, né? Uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. Essa irmã mais nova faleceu em 73 e até não comento aqui, em momento algum ele diz a causa, né?
Porque a menina... idade dela, fala?
Não.
Ela era mais nova do que ele?
Sim, era mais nova do que ele. Ah, né? Ele é o do meio. A Cecília, que a gente. Nossa conhecida, né? É. Cecília Coffin, irmã mais velha dele, que até hoje cuidava da propaganda e até hoje cuida das questões do fã-clube oficial, digamos, da banda. E essa outra irmã era Mary, que faleceu em 73. E a mãe dele, como a gente já sabe, já comentou em outros programas, faleceu em. Pouco tempo depois, né? Quando. Em 76. Quando eles estavam começando, né? Quando a banda estava começando. Então, ele diz assim: esses dois eventos definiram o tipo de pessoa no qual eu me transformei. As palavras dele no livro. E a morte da mãe dele, com certeza, foi o que catapultou, ele diz assim: me catapultou em direção à banda, né? Foi o que me fez me atirar, literalmente, para a banda. Aí ele fala bastante sobre. A mãe dele era uma pianista, né? Quer dizer, a questão da música já estava meio que no sangue, mas ele diz que estranhamente não havia um grande incentivo para o estudo da música na família, né? Não, quer dizer, não era uma casa assim muito musical, pelo que ele descreve aqui, mas ele mesmo assim teve aulas de piano que ele detestava desde o início, porque ele não tinha a disciplina necessária, ele não se interessava por teoria musical, é a grande bronca aqui.
Prático.
Tanto no piano, sempre ele queria fazer, tocar, do jeito dele. Ele não tinha muito saco mesmo para os estudos. E isso era uma grande decepção para o pai. Até parênteses aqui, ele não diz isso, mas eu chego a essa conclusão lendo as palavras dessa figura durante todo o livro aqui. A gente vê assim que se tinha duas pessoas muito parecidas, eram ele e o pai do Bono. Porque é impressionante como ele é cabeça dura E assim, meio frio até, né? Como aparentemente é esse o quadro, pelo menos, que o homem sempre pintou, né? Do pai, né? O Bob. E ele, Larry, tinha as mesmas dificuldades também, dá pra se dizer, que o Bono tinha com o pai dele. O pai dele queria que ele fosse um estudo. O pai dele era um cara, pelo que ele diz aqui, né? Esse, o pai dele ainda está vivo. Mas na juventude foi um cara que tinha um bom nível de estudo e era também um esportista. E ele não dava pra nenhuma das duas coisas, né? Não tinha jeito. O negócio dele não era ralar em cima de um livro e não era correr atrás de bola, né? Que o pai dele era jogador de futebol e tal. Então, ele diz assim que no inconsciente dele, ele estava se rebelando contra o pai ao não fazer as coisas que ele queria que ele fizesse. Aí ele conta a cena que ele, aquela bem típica. Acho assim, acho que fecha muito com quem cresceu nos anos 60, 70, acho que dá para dar esse testemunho, né? Quer dizer, o pai era o disciplinador e a mãe era o soft touch, né? Era a pessoa leve que sempre desistia, que sempre cedia, aliás, sempre cedia. É. Então ele mostra bem essa dificuldade de relacionamento dele com o pai. Desde o começo ele diz que era uma relação difícil, mesma coisa que o Bono com o pai dele. Mas enfim, ele começou a ter aulas de piano aos 8, não deu certo. Quando tinha 9 anos, a professora de piano reclamou e mandou para ele, disse que ele, para ele parar de bater no piano, estava batendo no piano. E que ele sugeriu que ele devia tentar outra coisa. E ele ficou feliz da vida, era tudo que ele queria ouvir. Na saída dessa última aula de piano, ele, na escola de música que ele frequentava, que a mãe levava, ele ouviu alguém tocando bateria. Aí ele disse assim: mãe, viu isso? É exatamente isso que eu queria fazer. É isso que eu queria fazer de verdade. E aí, os pais tinham gasto uma boa grana já em aulas de piano. Disseram pra ele: ah, tu quer fazer bateria? Então vai, te vira. Vai pagar a tua
bolsa.
E pagar o teu curso. E ele que saiu cortando grama, lavando carro, o que fosse, pra juntar uma grana. Juntou 9 libras, que deu pra pagar o primeiro período desse curso. E depois os pais completaram mais alguns períodos.
9 libras só?
É o que diz aqui, £9 a term, né? Um período, né, do curso custava 9 libras.
Cursinho vagabundo, esse
é. Ele fala um pouco sobre os professores, eu não vou entrar muito nesses detalhes, senão a gente também. E também de repente vai estragar isso para muita gente que está com o livro. Vou ficar contando todo o livro aqui. Só os pontos mais importantes, porque nós contamos são as palavras dele, né? Então ele fala um pouco sobre os professores e ele diz que ele realmente nunca teve interesse maior em tocar bateria até o dia que ele ouviu esse cara tocando, esse cara que ele nem sabia bem quem era, que estava tocando, e ele ouviu na saída da aula de piano. Bom, mas enfim, começaram as aulas de bateria e aí começou a bronca. Por quê? Porque tinha teoria musical. A criatura não queria saber disso. Ele dizia assim, ele diz aqui no livro assim: o que que isso tinha a ver com sair batendo nas coisas? Teoria musical, isso não tem nada a ver. Mas ele disse: eu me arrependo hoje, porque isso mais tarde podia me ser útil, mas foi um erro que eu cometi, tanto com o piano quanto com a bateria. Eu só queria tocar, assim, just wanted to play, né? Era só o que ele queria. Esse negócio de sair batendo nas coisas é engraçado, porque me lembro de uma entrevista na revista Q em 2000, que ele se definiu assim, né? Eu bato nas coisas para viver e as pessoas aplaudem. Uma boa definição, né? Eu bato nas coisas pra viver, sai batendo por aí, as pessoas aplaudem. Bom, daí vem o... Aí o professor de bateria morre. E ele não ficou triste, não. Finalmente ele não ia mais ter que ter aula de teoria musical. Aí acabaram essas aulas de bateria. Mas nessas alturas ele já estava criando, fazendo do jeito que ele queria, né? Tocando do jeito que ele queria. E o pai sugeriu que ele entrasse pra Artane Boyne's Band, que seria uma banda marcial, né, que tinha.
Que é a banda ali que o Bono fala no show de
estreia. The Artane Boys, from the Artane Boys Band, é. Isso mesmo. No Go Home, né?
É.
E ele começou a tocar nessa banda, eles tinham ensaios seguidos e tal, só que ele ficou 3 semanas na banda. Por quê? Qual foi a bronca? Eles deram um ultimato pra ele: ou tu corta esse cabelo, ou tu não vai ficar. E essas alturas do campeonato ele tinha aqui, diz que ele tinha cachos louros à altura dos ombros, né? E isso era muito importante pra ele. Então ele cortou umas poucas polegadas, mandaram voltar, que era pra cortar mais. E ele: ah, não, no way, tô fora. Saiu da Artane Boys Band, entrou pra Post Office Workers Band, que aí já era uma outra banda também, que o pai também que sugeriu, conseguiu. Apesar que o pai tá em todas aqui.
Empresário dele.
É, tá em todas, apesar. Mas acho que depois tem uma frase que ele fala logo adiante que é bem interessante, que
acho que define isso aí. Que ele arrumasse alguma coisa pra fazer, né?
É, então vou dizer a frase. Ele diz assim: ok, o garoto quer tocar bateria, como é que eu vou ajudar ele a sobreviver, navegar nesse mar? Porque ele nunca vai ser um neurocirurgião mesmo. A constatação que o pai dele teve. Bom, daí ele fala também que a irmã começou a ouvir discos dos Stones, Bowie, Eagles, Bruce Springsteen, e que isso de cara chamou o ouvido dele, acordou para os vários estilos de bateria. Ele começou a fazer mímica, a copiar essa bateria que ele ouvia nesses discos. E daí entra para essa Post Office Workers Band, que diz que tinha um grande atrativo, que eram as garotas, tinha garotas na banda, então já estava se interessando aí pelas meninas. E aí termina o primeiro grau, assim, fundamental, enfim, deles lá. E em vez o pai, como viu que não valia a pena investir muito, porque o negócio dele não era a vida acadêmica, colocou ele na Mount Temple, porque senão ele teria entrado, ele fala aqui, para o Channel College ou St. Paul's. Ele cita algumas escolas que, pelo que dá para entender, seriam escolas melhores, né? Mas ele entrou para Mount Temple, que era uma escola moderna, com toda uma nova teoria de ensino, que dava muito apoio para essas atividades extracurriculares dos alunos, né? E então ele disse que só tinha duas matérias que ele era bom, que era arte e inglês. O resto era um desastre. E aí o pai dele desistiu e deu a ideia: escuta, já que tu gosta tanto da bateria, por que tu não bota um aviso na escola? Porque ele estava sempre, né? Esqueci de contar, pulei aqui. Quando ele comprou o famoso Japanese Kit, né, a bateriazinha japonesa dele lá, de brinquedo, que era de um amigo da irmã dele, que vendeu para ele por 12 libras, e que ele comprou. Ele disse que ele juntou dinheiro até comprar. Bom, aí o pai dele deu a ideia de colocar o aviso. Então ele fala que duas vezes. É importante dizer, a ideia foi dele, não foi minha. O pai dele deu a ideia, ele colocou o tal aviso, aí ele comenta que ele já tinha... conhecia o Peter Martin, que era aquele amigo dele que tinha uma guitarra amplificador, conhecia o Ivan McCormick, que são aqueles dois que participaram da primeira reunião, mas que nunca seguiram com a banda, né? E aí as pessoas, quando viram o aviso, perguntaram pra ele: tu conhece o Paul Hilson? Ele toca guitarra, tri bem. Baita balaqueiro. Então, ele disse que não sei quem é, mas logo ele descobriu que ele viu que todo mundo sabia quem o cara era. E que todo mundo sabia que ele ia aparecer pro tal encontro esse, né? E aceitar o convite. E aí não demorou muito para ele descobrir com quem é que ele ia ter que lidar. Depois ele fala que o Ed e o Dick, o irmão, eram basicamente como uma pessoa só. Que eles viviam inventando coisas e que tinha uma guitarra velha, uma guitarra que eles criaram e tal. Essa história a gente já contou também no podcast sobre os 30 anos, né? E sobre o Adam, o que ele fala? Bom, então o Ed e o Dick, ficou difícil decidir quem iria ficar na banda, ele fala aqui. E o Adam, ele fala que era aquele cara esquisito, né? Com o famoso casacão afgão aquele, que tinha óculos coloridos e que fumava, escândalo, né? Pra época. E que alguém disse pra ele: pô, tu conhece aquele cara que tem um casacão assim, aquele tipo esquisito? Pois é, ele tem um baixo. Aí ele diz: ele tem um baixo, não importa se ele sabe tocar ou não. Ele tá na banda. Então, em 25 de setembro de 76, esse grupo estranho se reuniu na famosa cozinha da famosa casinha lá do Lego, e foi como tudo começou. Então, isso aqui é um resuminho, meio rapidinho, do que ele conta nessas duas páginas aqui da biografia dele. Depois, na sequência, tem algumas curiosidades. Uma curiosidade que eu acho essencial, né, que é... Foi talvez a maior surpresa pra mim no livro até agora. Agora não sei se eu conto ou estrago a surpresa.
Vamos tocar a música aí, a gente conta.
Talvez seja melhor. Isso aí. Então tá, vamos lá.
Que música a gente vai tocar agora?
A gente vai tocar Sunny Bloody Sunday, do BBC Concert, lá de dezembro de 82. É aquele pré-war, né? Fez parte da pré-war tour. Dá pra dizer que uma das primeiras vezes assim, que a música foi uma das primeiras tocada ao vivo, né? Então ela é bem crua, assim, uma versão legal, qualidade de som bem boa. Vamos lá.
Então vamos lá.
This is not a rebel song.
Bom, a gente ouviu aí Sunday Bloody Sunday. E agora a Maria Tereza vai contar algumas curiosidades, né, Maria Tereza?
Tem umas coisas muito legais. O grande lance do U2 by U2, da biografia, é a parte inicial aqui, né? Porque tem muita coisa bacana, assim, muita coisa legal de ouvir pelas palavras deles mesmos. Uma a gente até já tinha comentado, né? É a pergunta recorrente que estava sempre na cabeça do Larry, né? Quando a coisa começava a ficar mais pesada, mais barulhenta, dá pra dizer assim, ele começava a perguntar, mas a gente não é uma banda punk, né? Ele começava a perguntar, this isn't a punk band, please, ele dizia, né? Porque eu não quero fazer parte de uma banda punk. Então, durante o livro, aqui, em algumas horas, essa pergunta recorrente aparece. É bem, bem legal, porque...
É a preocupação dele, né?
É, não, e fica engraçado, assim, porque volta e meia eles colocam essa gozação pra cima dele, né? Bom, uma outra história legal que ele conta aqui no livro tem a ver com aquele episódio lá que o Bono contou na premiação deles no Rock and Roll Hall of Fame. Quem viu ou ouviu lembra dos...
Three
Kodak Moments, né, que o Bono mencionou. E quando ele fala do Ed, ele fala de uma briga que eles tiveram no palco durante um show, que o Ed deu um murro na cara dele. E que aí ele fala, né, que não se deve se meter com um cara que pode viver, né, livre, né, da coordenação, olhos, mãos, né? É uma historinha que ele fala sobre o Ed. Mas na realidade o pivô da briga foi o Larry. Durante esse show, o Bono conta, inicia uma música, se não me engano, era Out of Control. E o Larry não entra. Depois ele inicia a contagem de novo e o Larry não entra. Ele olha para trás, tá o Larry abaixado, atrás da bateria abaixado. E aí ele surtou, né? Pô, o cara tá com medo, sei lá, né? Amarelou.
Tá coçando o dedão igual no Retrenhan.
É, pois é, de repente foi o que aconteceu mais tarde, né? E aí ele resolve. Daí pirou, né? Perdeu a cabeça e tal. O show já tava indo tudo errado mesmo, na realidade, no show. E aí ele começa a desmontar a bateria, tirar o tambor, lá, sei lá, como é que chama, né? E o Larry começa a correr, sai, né, em volta da bateria, e o Bono corre atrás dele. E aí o Ed vem em defesa do Larry e dá realmente, segura o Bono e dá-lhe um murro nele. Porque depois o Larry fala que quando ele perde a cabeça, né, o Bono é o melhor amigo dele, mas quando perde a cabeça, tu só tem uma coisa pra tu fazer, pensar na tua vida. Ele fala isso, assim, não tem outra coisa. Mas o que aconteceu? É que ele conta que a bronca é que a bateria estava montada em cima de um tapete e esse tapete começou a escorregar, não estava fixo no chão, começou a escorregar e a bateria começou a sair, ele tocando e ela saiu caminhando. Nem uma máquina de lavar, sei lá, né? aquelas pequenininhas. Saiu passeando pelo palco e ele tentando puxar, tentando segurar, tentando tocar tudo ao mesmo tempo. Então ele estava tentando fixar a bateria antes de reiniciar a próxima música. E o Bono, não sabendo disso, entendeu tudo errado e a briga, a coisa começou. Pegou, né? E um outro lance, que aí sim para mim foi novidade total. Vocês sabiam que durante um breve período na história, o U2 teve um outro baterista?
É mesmo?
É, teve. O que aconteceu? Apesar do Larry ter sido o cara que criou a banda, deu o primeiro emprego e tudo mais... Ele teve que arrumar um emprego. Porque os pais dele, assim como deram um ultimato pro Ed, deram um ultimato, o pai do Bono deu um ultimato para ele, né? O Léo também recebeu o dele. Outro, ou essa banda pega, ou outro vai ter que trabalhar. Como não pegou no período que eles esperavam, né? Ele teve que arrumar um emprego. Então o que acontece? De segunda a sexta, quando eles arrumavam, aí o Adam já não estava mais na escola e não estava trabalhando. O Bono não trabalhava também, nenhum dos três, só ele que tinha emprego. Então ele não podia tocar de segunda a sexta. Aí eles arrumaram outro cara, tem até o nome do cara no livro, chama-se Eric Briggs. Tá? Esse cara, inclusive, ele descreve que o cara era bom e tal, um cara que levava as coisas a sério, mas o Larry era muito mais sério, eles falam aqui. Então, de segunda a sexta, eles, quando tinham algum show para fazer, eles tinham esse stand-in, né? Um segundo aí para substituir o Léo. O Léo só tocava fim de semana. Vejam só. Também não sabia. Está aqui com o nome do cara e tudo.
Será que tem algum registro de algum show dele?
Acho que não, porque isso aqui foi foi iniciozinho mesmo, né? Foi antes de tudo ali, foi 77, 70, antes de qualquer registro fonográfico. Então, mas é uma curiosidade, né? Algo que a gente não sabia. E até o Léo fala que, deu algum tempo, acho até que pensaram em me substituir, mas aí não tinha jeito, né? Nem pensar. Depois, mais adiante, acho que assim, acho que dá para dizer, né, que os três primeiros discos, eles têm muito, muito uma sonoridade bem definida, assim, né, do Larry, né? Acho que ele desenvolveu o estilo dele mais marcante, assim, nesses primeiros três discos, né? Então, durante aqui no livro, quando eles vão falando sobre os discos, ele vai comentando algumas coisas, né? Mas acho que isso ouvindo, a gente já nota, né? Certas músicas que são bem... Principalmente no War, né? Uhum. War, eu acho que... Nossa, é só bateria, né? Chega a ser... Né, algumas músicas como, sei lá, Like a Song... São muito... O próprio Sandy Brother Sandy, né? São uma bateria que sobressai, né? Daquele jeito marcial, que até é muito cru e tal. Ele comenta... Também fala muito bem do Daniel Lanois... Né, durante todo o livro ele fala que é um cara que deu o valor ao trabalho dele, à sonoridade, né, que ele estava criando, bem mais do que o Lily White fazia, né. É uma coisa interessante, até um apego assim que ele tem à pessoa do Daniel Lanois. E tem a questão, ele teve alguns problemas também de saúde aí, dá para dizer que são doenças profissionais até, né.
Tendinite, né?
Ele teve problemas de tendinite nos anos 80. E a questão das costas, né? Eu sempre que eu vejo, acho que são DVDs aí fáceis do pessoal conseguir. Quem já, né? Por exemplo, o Rock Palace, aquele. O próprio, pô, o Under Brotherhood Sky, vamos começar por aí, né? O lançamento oficial. Aquele da Fire in Dortmund. Qualquer um desses boots aí, desses DVDs, né? Imagens deles nos anos 80, tia, presta atenção, olha como é que essa figura tocava a bateria. Curvado pra frente e pra direita. É só observar. Sempre. Uma péssima postura. Péssima, né? E ele só foi sentar, ter a sua cadeirinha com encosto mesmo depois na época do Otto Chicken Behind, né? Até no, se não me falha a memória, até na época da Pop Mart ele ainda tocava sem encosto, né?
É verdade.
Então ele teve problemas nas costas. Foi operado, né? Aqui no livro foi, sim. É a única. Porque teve um boato que ele tinha operado as mãos nos anos 80. Não, não é verdade. Isso no livro. Tem um artigo no livro Three Chords and the Truth que chama-se The Drummer's Disability. É um texto do. Eu até fiz uma tradução uma vez para ouvir, coloquei lá e tal. Onde ele fala, ele desmente essa história de que ele teria operado as mãos. Não, as mãos não. Ele fez um tratamento com cortisona e tudo mais porque ele estava com uma tendinite braba. Né, brava mesmo, que é uma coisa que justamente pelo excesso de movimentos repetitivos, né? Mas as costas, sim, as costas ele operou, ele fala no livro, na época, justamente na época que eles estavam iniciando as gravações do pop. A gente já mais ou menos sabia disso, só que não nunca tinha se pronunciado, pelo menos eu não lembro, né? Mas ele teve realmente sofreu uma cirurgia um pouco antes de iniciar as gravações do pop, então ali de 95, 96 por ali. Então esses dois problemas aí que são típicos, né? Nesse artigo que eu falei sobre as mãos, ele fala que essa questão, tem muitos bateristas que não dão bola para esse problema, eles começam a ter essas lesões, né? E acabam se crucificando a si próprios, a expressão que o jornalista aqui utilizou. Porque quando eles se acordam para o problema, já é sério demais, muitas vezes é tarde demais, né? Então tem casos de bateristas que ficaram inutilizados, né? Por tendinite crônica, né? E ele fala aqui como ele se cuidou, como ele melhorou para não ter mais esse problema. Vamos rodar uma música aí?
Vambora.
Né? Vamos rodar uma versão de Streets que eu acho muito legal.
Fala do caralho.
É difícil. Eu sou uma moça muito educadinha. É muito legal mesmo, porque ela. Bom, é um dos quatro shows lá dos memoráveis, a gente vai falar bastante sobre eles no faço um programa do Point Depot em Dublin, lá em dezembro de 89. Então essa versão de Streets do primeiro show, eu acho que se tem algo que sobressai nessa versão é justamente a
bateria
do Leva. Então a gente vai ouvir ela agora, ok? Então,
vamos lá?
Vamos lá.
Streets of no name, still building them.
Oi, pessoal, voltamos. Depois de ouvir essa versão muito foda de Streets.
Muito, muito legal. É. É, bom, depois a gente segue. A gente não tem intenção de comentar álbum por álbum, até porque não é, é bem diferente do que a gente fez com o programa do Ed, né, Brown? O programa do Ed a gente fez todo um. Mas também para não ficar tudo igual, né? Mas a gente fez aquela coisa dos riffs e tal. Aqui fica um pouco difícil, né? Afinal de contas, o que o Larry sempre diz? Que ele não é dado a drum solos, né? Ele não faz solo, então não tem solo pra gente... Não tem solo de bateria pra gente mostrar, tá? Mas depois vem... Falando um pouco ainda sobre o final dos anos 80, né? Os últimos três álbuns. Que eu acho os três, assim, tem algumas mostram já um certo, acho que assim, refinamento, né, da técnica dele, da forma dele tocar. Bad, eu acho Bad, tudo nela é lindo, né, inclusive a bateria, né? Aí tem o episódio famoso do Live Aid, em que ele, aqui no livro também, ele dá esse depoimento que ele chegou a pensar em parar de tocar, porque eles estavam lá 10 minutos quase tocando e o Bono desceu lá, o famoso salto de fé, né, que ele pulou para ir salvar, resgatar a moça e tal. Esses dias até foi bem legal na UV, a Ana Witt, né, colocou aquela história a entrevista dele, né, aqueles que aí Bono, né, falando Bono aqui, que ele queria, que ele estava à procura da imagem que ficaria, né, a imagem que ficaria do Live Aid. Então, mas o fato é que ele sumiu e os outros três ficaram lá tocando. E o Larry diz aqui: eu pensei em parar de tocar. Ele não enxergava o vocalista, o cara tinha desaparecido, né? Ele estava que não aguentava mais, porque o arranjo de bateria do Bad não é fácil, não. Ele tem, pode prestar atenção, né? Ele tem uma todas essa coisa muito, muito, muito especial ali. Joshua Tree, né, a gente tem, acho que o Borat Buscai, acho que é um highlight, né, em termos de bateria, até pelo peso da música, né, ao vivo principalmente. Acho que In God's Country tem uma bateria legal também, gostosa. E a Mothers of Disappeared, que tem aquela coisa curiosa, né, em que aquele início, assim, que tem uma sonoridade meio distorcida, né, meio caracteriza a música, né, de Mothers of Disappeared, a Closer do Joshua Tree, que na realidade é a bateria do Larry passando por uma espécie de um processador, né, de música, de som. Isso aí tá, no DVD, no DVD Joshua Tree Classic Albums, né, o Daniel Lanois explica bem como é que eles fizeram isso aí. E ele disse que isso foi o que definiu a música, né, esse processar essa batida foi o que criou a música. E no Alan Hahn a gente tem, né, a experiência que eu acho fantástica da batida Bo Diddley, né, no Desire, em Desire, né, que é muito legal, né, acho muito, muito legal. Acho que In God's Country é outra que, ao vivo principalmente, assim, In God's Country se salienta bastante, né, a bateria. E por aí, assim, a gente tem...
Uma bateria que ficou bem legal também foi a do cover de All Along the Watchtower.
Ah, sim, é. Forte, é. Ali a bateria baixa, né? Os dois estão muito legais. Bom, mas aí nós já estamos chegando na hora da verdade. Dá pra dizer assim, a hora da verdade. Que foi o início dos anos 90. Tem duas oportunidades, dá pra dizer assim, quem já leu, tá lendo, enfim, o livro vai chegar, acho que talvez à mesma conclusão que eu. Tem duas oportunidades, pelo menos essas duas, na vida do Léo, ele se sentiu, dá pra dizer assim, traído pelos amigos, né, companheiros e amigos, que foi no iniciozinho da Arthur, na criação de Arthur Baby, na criação do pop. Quanto ao pop, a gente até já sabia, né, ou já tinha ouvido falar, né, que ele justamente estava inapto, né, para o trabalho, entre aspas, né, ele não podia tocar porque estava se recuperando da cirurgia. E aí eles iniciaram com samplers, né, de bateria eletrônica, né, o Howie B, aquela coisa toda, né, Nelly Hooper. Mas sobre o Arthur Baby é mais interessante o que ele conta, porque dá para dizer assim, o problema pessoal do Ed, que estava na pior fase da vida dele, praticamente iniciando a separação, né, da primeira esposa dele, esse problema pessoal do Ed veio a respingar, dá pra dizer assim, no Leo. Por quê? Achei interessante isso. O Ed é um workaholic. Ele se autodefine dessa forma, com várias oportunidades. E trabalhar para ele era uma forma, nessa época em que o casamento dele estava afundando, a vida estava desmoronando, ele não via uma saída, e ainda tinha a questão da crise artística, né? De identidade artística que eles estavam vivendo. Ele se afundou no trabalho. Como? No estúdio, na casa dele. Ele se afundou em criar, em experimentar, e ele precisava de ritmo para criar esses riffs, essas melodias. E aí ele começou a experimentar bateria eletrônica. Então, o que aconteceu? Quando eles se reuniram, nessa época o Larry estava em Nova York, ele e o Adam. E quando eles se reuniram em Berlim para iniciar as gravações do Arthur Bailey, as sessões, começou em Dublin, depois foram para Berlim, o Ed chegou com uma sacola de coisa pronta, pela primeira vez em toda a carreira deles.
Ocupou na cabeça dele?
É, exatamente, ele ocupou a cabeça dele criando essas coisas, mas essas coisas que ele criou, de uma certa forma, tinham substituído a parte do Larry nesse processo criativo. Acho que dá pra dizer assim. E isso o magoou profundamente. Dá para notar que ele foi ferido assim. Ele não, acho que é a hora do livro, até agora pelo menos, só falta o último capítulo para eu ler, e que ele mais demonstra assim os sentimentos dele. Ele se sentiu ferido assim, relegado, né? Eu tipo assim, me substituíram por uma máquina, no Arthur Baby. Então foi mais até
interessante,
né, fazer essa leitura. Quer dizer, o Ed precisava de uma válvula de escape, né, botar sua criatividade para funcionar, para não pensar na real situação dele. E isso acabou respingando no Leo. Interessante, né? Achei muito legal. A partir daí, depois, né, nos últimos dois discos. Bom, os Europa a gente não chegou a falar muito, mas também é um disco experimental extremo, e a bateria também tem seus momentos, né, de inspiração.
O Remedy é o melhor disco
alternativo. Coisa muito estranha, né? Nesse meio do caminho, a gente não pode deixar de falar do trabalho que o Larry e o Adam fizeram com a releitura do tema do filme Missão Impossível, do primeiro filme, né? Da primeira produção com Tom Cruise, em que eles fizeram a releitura. A música é de autoria de um autor argentino. Eu não sei pronunciar o nome dele, então não vou pronunciar. Não sei o nome, mas não sei pronunciar. É um nome estranho, não sei o que. Schifrin, não sei se é Schifrin, não sei. Mas enfim, é a música original, e eles fizeram uma releitura, uma recriagem, que é muito gostosa, né? Muito legal. E ela mandou bem nas discotecas aí na época, né? 95, 96, por aí. Que foi um trabalho paralelo, assim, né? Foram os dois aí, a cozinha da banda fez esse trabalho. E acho que os últimos dois discos não tem nenhuma, eu não vejo assim nenhum highlight, assim, nada que sobressaia muito. Acho que New York tem uma bateria legal, mas uma mais pesada mesmo, do Otis Coming Behind. E a Love and Peace Well, baixou pelo menos um pare do espírito do John Bonham nele ali no comecinho, né? Do cara do Led Zeppelin, pelo menos nas primeiras batidas lembra um pouco, né? Não dá pra dizer que é tanto assim, mas eu acho que é a música mais diferente. Vamos rodar mais uma?
Vamos, uma ou duas?
Vamos rodar mais uma, e a gente só faz o fechamento aí depois, uns últimos comentários. Vamos ouvir uma música que a gente considera, né, o Brown é uma das principais aí, em termos de arranjo de bateria, né, um ponto alto na carreira do Larry, que é Please, né? Aliás, Please ela é toda considerada por eles mesmos uma das peças, né, mais intrincadas que eles já criaram, e a bateria não fica muito atrás. Então a gente vai ouvir
bateria, guitarra,
tudo, né, ela é uma arquitetura sonora. Então a gente vai ouvir a versão da Pop Mart de Rotterdam, que é muito boa, muito boa. Vamos lá.
stop fighting. Please, let's talk. Thank you.
Ok, pessoal, então estamos chegando ao fim desse programa sobre o nosso baterista preferido. Eu tava comentando com o Brown enquanto a gente ouvia música, que não tem muito para falar sobre a vida pessoal do Larry, porque, como eu disse no começo, não é dos caras mais abertos, não. Né? Tudo que a gente sabe é que ele tem essa relação duradoura aí, assim como o Bonnie tem com a Ellie, ele tem com a Anne, mas o papel passado que a gente saiba não existe, né? Não são casados legalmente. E ele tem 3 filhos. Ele fala um pouco que a única hora em toda a biografia em que ele menciona o filho é que em 95 eles decidiram que estava na hora de ter um filho, que já estavam preparados, né? Então ele menciona isso e tal. Foi mais ou menos na época que ele também sofreu a cirurgia, então acho que...
Aproveitou que estava de cama, né?
É. Tadinho. Não, é que acho que... Tadinho. Da forma que ele estava mais fragilizado e aí foi convencido a iniciar... A sucessão, né? Então não tem muito o que dizer sobre isso. A gente tá com a turnê agora, reiniciou, né? Reiniciou não, na verdade já tá metade, né? Já acabou a turnê, a parte australiana da última leg aí da Vertigo. Sem muitas novidades, né? Hoje, dia 20, ainda é? 21? É. Então, hoje foi o lançamento oficial aí do 218 Singles, né? Que é essa última compilação aí, um pouco, bastante polêmica, mas que tá aí, já deve estar chegando nas prateleiras. E nessa compilação tem uma. Eu acho que não estou dizendo que é uma experiência única, mas não é muito comum tu ver dois bateristas e baixistas tocando junto, né? Eu acho que deve ter sido meio difícil até para. Sense of Coming,
né?
É, o que eu estou comentando é justamente o cover de Sense of Coming, que eu particularmente gostei muito, achei muito. E o que sobressai é a parte rítmica, né? Por ser uma música que puxa, pende para esse lado. Né? Então é isso aí, acho que a gente começa a pensar e começa a olhar assim, mesmo sem conhecer pessoalmente, né? Mas eu acho que são 4 pessoas. Eu estava comentando com um amigo que me visitou aqui domingo, em casa, a gente estava conversando. E trazendo para ele, a gente estava vendo alguns DVDs e tal. E a gente estava vendo, chegou à mesma conclusão: quer dizer, eles são 4 pessoas tão diferentes, né? Mas cada um é uma peça fundamental na banda. E se tem uma peça fundamental para manter as cabeças no lugar, né? E os pés no chão, é o Larry, né? Acho que tá. Sempre foi, sempre será.
É verdade.
Ok?
E o que a gente ouviu de fundo aí, Maria Tereza? PG.
A gente ouviu um show que é bem conhecido da War Tour, né? O do US Festival em Devore, na Califórnia, 30 de maio de 83. Tem soundboard, uma qualidade boa e um setlist bem legal.
Eu vou deixar o link aí pra galera que quiser baixar.
Isso. Exatamente. Né? Tá disponível lá.
E agora a gente vai ouvir o quadro do Everson para finalizar esse podcast. A gente volta no próximo programa com quem, Maria Tereza?
A gente vai ter um programa muito legal sobre a Love Town Tour. É uma encomenda, né? Uma das sugestões que a gente recebeu para fazer um programa sobre a turnê. A gente espera que fique a contento aí de quem, o pessoal que pediu, ok?
Então vamos lá?
Isso aí.
Agora com vocês, Two Heart Minutes One e depois o quadro do Everson. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.
Até lá, abraço, pessoal.
It's a song Charles Manson stole from the Beatles. We're stealing it back. When you get to the bottom, you go back to the top of the slide, and you stop, and you turn, and you go for a ride. Then you get to the bottom.
Opa! Oi, Maria Tereza, oi, André, oi você, ouvinte do podcast da Ultraviolet. Estou começando mais uma sessão covers. Eu vou começar atendendo pedidos. Vou tocar Miss Sarajevo, numa regravação feita pelo George Michael, e depois a gente vai ouvir Red Hill Mini Town, que foi tocada ao vivo pelo Dream Theater, as duas atendendo a pedidos lá na lista. Vamos lá.
I don't think so. No, no, no. Okay, you can go whenever you want. We just found out about this gig about 4 hours ago, so.
Yeah, I'm still.
Legal, a gente ouviu ao vivo Red Hill Mini Town com Dream Theater e a gente ouviu também Miss Sarajevo com George Michael num disco chamado Canções do Século. Ele escolheu grandes temas assim, de músicas que ele achava que eram músicas do século XX e incluiu Miss Sarajevo, legal, né? A gente vai ouvir agora New Voices of Freedom. Você deve se lembrar do New Voices of Freedom, é aquele coral, aquela coral de igreja do bairro do Harlem, que gravou com o U2 e faz parte do filme, inclusive, o Rattling Hum. E eles regravaram Mysterious Ways num disco próprio. A gente vai ouvir essa versão. E depois a gente ouve Cassandra Wilson, que é uma cantora de jazz, que gravou uma música do U2 também, Love is Blind, que ficou uma versão lindíssima. É uma das melhores versões que eu já ouvi de músicas do U2, é com essa cantora de jazz, Cassandra Wilson. Vamos lá.
No hurt, no hurt, no pain. don't want to see. Won't you wrap the night around me? Take my heart. Love is blindness. In a parked car on a crowded street, see your love made complete. Thread is ripping, the knot is slipping. Love is blindness. Love is clockwork, some cold steel. Fingers too numb to feel. Squeeze the handle, blow out the candle. Love is blindness. Love is blindness. I don't want to see. Won't you wrap the night?
Essa foi a Cassandra Wilson cantando Love is Blindness, uma versão lindíssima, muito legal mesmo. E antes o New Voices of Freedom, reinterpretando, digamos assim, Mysterious Ways. É o que eu tinha para esse podcasting. A gente volta no próximo podcasting da Ultraviolet. Valeu, abraço para todo mundo. Valeu, até mais.